Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 9 e 10 de maio de 2026. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Dia das Mães do Sindi Lojas Porto Alegre. Compre nas lojas participantes e tenha a chance de sair premiado. Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre o que esperar do acordo União Europeia-Mercosul. O extraordinário avanço tecnológico da China. Putin está cada vez mais a perigo. Europa avalia fim da aliança com os Estados Unidos. E os resultados do encontro entre Lula e Trump. Após mais de 25 anos de negociações, começou a valer no dia 1º de maio o acordo entre União Europeia e Mercosul. O maior acordo já firmado pelo bloco desde sua existência, assim como pelo Brasil. O pacto envolve 31 países, com um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares e um mercado potencial de mais de 720 milhões de consumidores. Após a entrada em vigor do novo tratado, mais de 10 mil produtos deixam de pagar tarifa de importação de ambos os lados. A propósito do tema, Vivian Oswald, da Rádio França Internacional, conversou com a secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Tatiana Prazeres.
Esse é o assunto do nosso RFI Convida de hoje com a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, que participou diretamente dessas negociações nos últimos anos. Bom dia, secretária.
Bom dia, Vivian. O que acontece a partir de 1º de maio é que o acordo começa a produzir efeitos. Com isso, a eliminação de imposto de importação do lado do Mercosul para um grupo de produtos e a eliminação do imposto de importação na União Europeia para um universo maior de produtos que são originários do Mercosul. Esse é um efeito imediato do acordo. A série de outros dispositivos passam a vigorar, fortalecendo o relacionamento entre as duas regiões, promovendo investimentos, comércio, cooperação, integração.
Isso quer dizer que as aduanas dos dois lados passam a estar preparadas, então, a partir dessa data, para identificar, para liberar, declarar as exportações ou certificar as exportações que vão de lado a lado, é isso?
Exatamente. Os sistemas estão sendo atualizados a partir do que foi negociado entre as partes, de maneira que o importador no Brasil, ao realizar uma operação de um produto coberto pelo acordo, que já tem a sua desgravação, ou seja, a eliminação ou redução do imposto de importação a partir de 1º de maio, usufrua dos benefícios do acordo e vice-versa, né? A União Europeia está fazendo o mesmo neste momento, alimentando seus sistemas de maneira a garantir a efetividade do acordo. As outras medidas estão sendo adotadas, como, por exemplo, medidas para implementar cotas, né? Ou seja, como garantir que o exportador brasileiro de um sócio do Mercosul possa, de fato, usufruir do benefício da cota a partir da entrada no vigor.
Quais são as maiores vantagens e desafios para o Brasil, para os setores brasileiros?
Bom, o setor industrial apoia o acordo, o agronegócio também apoia o acordo, a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, se manifestou favoravelmente a esse pacto comercial, várias federações de indústria, associações comerciais, que vão desde a associação que representa calçados, móveis, químicos, enfim, há uma ampla gama, né, de setores que são favoráveis a esse acordo. O que eu acho importante destacar nesse contexto é que, ao longo da negociação, o governo brasileiro tomou uma série de cuidados para levar em conta a sensibilidade da indústria brasileira, do agro brasileiro, de maneira que essa abertura, essa exposição à concorrência europeia vai ser calibrada, vai se dar ao longo do tempo, a mecanismos de salvaguarda, mecanismos para responder a algumas dificuldades que os setores eventualmente venham a ter, mas estamos convencidos de que é um acordo altamente favorável, né, ao Brasil, como também é aos europeus, mas que vai contribuir para obviar a inserção externa do país, vai contribuir para o aumento da produtividade no Brasil, porque, afinal de contas, nós teremos acesso a tecnologias mais baratas, a insumos mais competitivos, favorecerá o consumidor também, com uma gama maior, né, de produtos a preços mais competitivos. O mercado europeu é o segundo destino, né, das nossas exportações, a segunda origem das nossas importações. Há investimentos históricos de um lado e de outro e oportunidades ainda serem exploradas no estreitamento desse vínculo entre as regiões.
Uhum. Quando a gente considera o momento atual geopolítico, né, uma crise aí sem precedentes no Oriente Médio, qual é o potencial que existe de novos negócios para esse setor de energia, pensando nessa crise atual que a gente está enfrentando?
Parcerias se tornam são favorecidas, né, por um acordo que oferece estabilidade, segurança jurídica, regras que exatamente favorecem o fluxo comercial de investimentos, de negócios, de tecnologia. Há, por exemplo, desde uma cota ao etanol, então o etanol do Brasil terá acesso favorecido ao mercado europeu. A transição energética é algo importante. E o acordo favorece, não é, que haja investimentos recíprocos, mais comércio entre essas duas regiões, lembrando que o Mercosul é uma região que tem uma matriz energética e elétrica renovável, né, num percentual muito elevado, e que isso pode, inclusive, contribuir para investimentos produtivos europeus que tenham interesse na produção com uma pegada de carbono menor do que é possível na União Europeia. O acesso ao mercado europeu contribui para que as empresas voltem também para outros destinos, né? Uma maneira de integração, inclusive, em cadeias globais de valor.
No que toca ao Brasil, estima-se um aumento significativo nas exportações, com potencial de adicionar bilhões de dólares ao comércio anual. O agronegócio, carne, etanol, açúcar, terá maior acesso ao mercado europeu por meio de cotas, enquanto a indústria deve se modernizar para enfrentar a competição com os produtos europeus. Busca-se atrair investimentos europeus para a América do Sul, diversificando a pauta exportadora, além das commodities. O fato é que o tratado, assinado após décadas, é visto como um marco estratégico para ambos os blocos em um cenário de polarização global. a seguir. O extraordinário avanço tecnológico da China.